Gamer, começa agora GameCast Brasil.
Fala gamer, aqui é o Davidson Prato e estamos começando mais um GameCast Brasil. Hoje é o especial do The Game Awards 2019. Tá de volta comigo aqui o Kenshin, como ele gravou também no ano passado, né? Fala, Kenshin, se reapresente aí, apesar que eu acho que, né, tá começando a hora de parar de dispensar, né? Já vem muito aqui, tem que estar se apresentando toda vez.
Olá, pessoal. Antes tarde do que nunca, a gente vai discutir os vencedores do Game Awards. Estamos aí. Vou falar não, quem merece, quem não merece.
Não, a gente tá na pauta. Eu lanço sempre o primeiro episódio de janeiro, é sempre ele.
É, então tá ótimo.
Tá dentro da pauta, tá dentro da aí. Pessoal, eu queria assim, salientar uma coisa bem bacana. Que pra você aí que tá ouvindo, no último do Game Awards, se não me engano, foi o GameCast número 4, GameCast Brasil número 4. Foi especial do The Game Awards 2018. E lá a gente deu muitos números, a gente analisou bastante sobre o evento, como ele cresceu, a grande importância que foi as duas edições anteriores a essa, como ele cresceu exponencialmente. O que eu mais queria enfatizar, que agora a gente vai fazer a mesma análise, mas não tão rebuscada, não com tantas informações, até porque ela tá lá, se você quiser ouvir, pode ir lá o GameCast número 4. Mas aqui eu ainda assim vou dar alguns dados interessantes, que mostra de novo como ele tá forte. O The Game Awards, que ele acontece desde 2014 só, ele é bem recente, né? Ele bateu nessa edição de 2019 o recorde de audiência de novo. E de novo foi impressionante. Ele teve um aumento de 73% de público comparado com a edição do ano anterior. E você lembra, Kenshin, como já eram impressionantes os números do ano anterior? Você lembra algum detalhe daquele?
Não. O que eu lembro sempre que... como eu falei, você falou exponencialmente, realmente. No ano passado já falou que foi mais gente do que do outro ano, né? Eu não tenho números aqui, estou totalmente sem nenhuma referência aqui. Mas eu lembro que falaram a mesma coisa. É um prêmio que tá ganhando... Já é notório, né? Já tem uma certa já...
Ele de fato
um glamour
se tornou,
já.
Ele se tornou o Oscar dos videogames, definitivamente.
Sim. É algo que hoje é tão esperado quanto a conferência do E3. Então...
Ele alcançou 45 milhões de streamers. Quase 8 milhões de espectadores simultâneos. Assim, eu honestamente eu já esperava que ele fosse cada vez maior, que ele fosse continuar crescendo. Não tava dando pinta de que iria cair. Mas sério, porque ele teve um aumento de 50% na anterior. E eram números absurdos que a gente tava comparando com o Globo de Ouro. A gente fez algumas comparações naquele GameCast de 2018, e agora ele teve um alcance de 73% maior. Tipo assim, caramba, daqui a pouco ele tá literalmente batendo o Oscar. Ele tava lá com os números muito próximos, né, muito, na verdade, muito promissores, né, fazer essas comparações lá, mas agora daqui a pouco ele tá realmente batendo daqui uns anos.
Sim,
esse crescimento
também,
absurdo.
E também tem que contar também que ele estava em praticamente quase todas as plataformas, né?
Uhum.
Você podia assistir do Xbox. Eu não sei do PlayStation, mas do Xbox eu acho que dava pra você assistir. Dava pra assistir pelo YouTube, pelo Twitch, por várias outras.
Pelo Mixer,
por vários outros canais.
Dentro do launcher da Steam, dava pra ver.
Então, tipo, não tinha desculpa pra não ver. Se você abrisse a geladeira, provavelmente tava passando lá.
Tava passando.
Então,
pois é.
Então, essa abrangência ajudou bastante. E fora que eu também, pelo menos aqui no meu Facebook, no meu YouTube, tinha até propaganda, né? Falando, Game Awards, tal dia. Investiram pesado. Fora
não
que também tem uma cacetada de marca forte por trás, né? Pra realizar esse evento que, né, que investiram uma grana pesada.
Mas é mérito dele, né? Porque as primeiras edições foram bem tímidas e ele conseguiu credibilidade com o tempo. Ele já é uma pessoa conhecida no meio da indústria, então ele foi lá fazendo contato, conseguiu fazer isso virar grande, né?
Começou como resenha dos brother e agora um evento gigante.
Agora só tem um porém. Que pena que, tipo assim, como ele bateu 73% mais de público no ano passado, pena que ele não foi tão bom quanto no ano passado. Porque no ano passado foi realmente um evento que todo mundo saiu, tipo, empolgado e gostando e querendo mais, que fosse mais longo, ou que chegasse logo a próxima edição. E a desse ano, putz, foi bem chata, né, mano? Pra mim foi, qual é a sua opinião? Todo mundo que conheço reclamou bastante. Qual que é a sua opinião?
Pra mim, quando eu falei, apesar da brincadeira, eu falei assim, ah, começou como resenha dos brother. E era uma coisa assim, mais despojada, era uma parada... Hoje eu percebi que era uma parada assim, com muito mais decoro, que era realmente quase uma apresentação do Oscar, com tudo roteirizado, com tudo bonitinho. Eu achei realmente que foi levemente mais... não tenho uma palavra melhor, mas levemente mais chatinho.
Ele foi mais chato. Teve uma hora que ele ficou, ai, tedioso, cara. Você tava lá e não sei bem porquê, sabe? Porque ele foi muito parecido com o do ano passado. Ano passado tinha muita coisa lá roteirizada, tinha as bandas. Mas eu acho que eles escolheram uma forma bem diferente. Primeiro, uma coisa. Ano passado, teve muita propaganda, como todo ano teve. Teve muito anúncio, muitas coisas. Porém, esse ano também teve. Só que esse ano eles perderam a mão. Porque teve muito comercial. Tipo, comercial, sim, parece que de propaganda. E não algo que é comercial que você, gamer, que você, player, tá interessado em ver.
É, teve até um outro momento, por exemplo, que teve aquela propaganda falando do que o Mortal Kombat tava com 50% de desconto, né?
É.
E do nada eles enfiaram já o teaser do Coringa, né? Do Joker. Mas tirando isso...
Isso que é o problema, sabe? Eles meio que se aproveitaram da força que ele saiu do ano passado, que foi incrível. Eles já sabiam que eles eram... A relevância que eles têm hoje, desde 2018, ele saiu, assim, com o nariz empinado. Tipo, nós somos a apresentação, nós somos o evento, sabe? O jogo que a gente escolhe como jogo do ano é o que todo mundo chama de jogo do ano. Ninguém liga pro IGN, Game of the Year do IGN, Game of the Year do GameSpot, ninguém importa. É o do Game Watch que todo mundo debate. Então, assim, eles se aproveitaram dessa força que eles ganharam e meio que, tipo assim, vão ganhar dinheiro, cara. Tudo bem, mas se eles começarem a abusar, cara, eles, é perigoso, viu? A E3 tá aí pra provar que ninguém é imbatível, que um dia cai.
E isso acaba tirando um pouco do interesse do principal público-alvo dos videogames.
É, de assistir ao vivo, né? De acompanhar ao
vivo. Também,
que
era uma galera mais jovem. A gente que é velho, a gente é mais ou menos o público-alvo. O público-alvo é jovens que não falam essa linguagem, tanto que o Oscar caiu, né? Caiu bastante, caiu gigantescamente, porque ele não fala um idioma que o jovem, que seria o público-alvo do produto que eles estão celebrando, não fala a mesma língua. Então,
O problema do Oscar é grande público, né? A massa que move o cinema é a massa que vai assistir os blockbusters. E o Oscar tava ignorando os blockbusters.
Exatamente.
Então, foi aí que ele começou a cair bastante. E se a apresentação, se a cerimônia do The Game Awards não for atrativo pra massa que compra os blockbusters, massa que joga os jogos online, que joga os MMO, que joga os Fortnite da vida, sabe? Que joga os League of Legends, falarem com esse público, vai começar a perder relevância. Pode ser, a gente pode ver aí um primeiro 2020, 2021 e começar a estagnar ou dar aquela pequena quedinha, sabe? Que vai fazer eles acordarem.
Sim, sim.
Então eles têm que realmente... Aquele tempo de propaganda, né? E assim, era propaganda por propaganda, tipo propaganda da Nintendo, propaganda de... Não era trailer de jogo. Era tipo propaganda da loja, propaganda da compra Smash, sei lá o quê.
Exato.
Sabe? Tipo assim, caramba, você não viu uma cerimônia que fica vendo propaganda durante a cerimônia? Nem o Oscar me lembro de ter isso. Tem os breaks comerciais, mas não durante a apresentação.
É, mas alguém pagou, né, pra rolar esse evento, né? Então não tem pra onde fugir.
Pois é, mas foi o que eu falei. É, eles resolveram...
Se você botasse qualquer coisa no meio do evento, ia parecer enviesado. Aí não ia rolar.
Mas teve muita coisa no meio do evento. Eu falo assim, ele não esteve no palco, mas durante a apresentação, não era nos breaks comerciais, durante a apresentação, ele parava e chamava o comercial. Ele falava, vamos ver aqui mais uma notícia, mais uma novidade. E, na verdade, era uma propaganda da Nintendo. Fora os breaks que ele falava, vamos pro break, a gente volta já. E passava um monte de comercial lá. Na hora de fazer, os anúncios são anúncios. Anúncio não é comer, não é... É claro que os anúncios são pagos, mas anúncio é anúncio. Anúncio é o que a gente quer ver.
Mas aí é aquela,
propaganda,
né?
Que... é propaganda.
Ah, mas é aquela, Davidson. É tipo, pra crescer precisa de dinheiro. E pra ter dinheiro precisa baixar as calças, então...
Ah, na minha opinião...
É, só foi um exagero.
É, exatamente. A propaganda tá lá, ela tava lá no passado. Tipo, a edição do ano passado, eu lembro que eu sentei e fiquei vibrada nela, sentada, e essa edição, várias vezes eu parei pra levantar e sair, fui no banheiro, e voltei, fiquei mexendo no celular, porque tava lá passando muito propaganda, não tava interessado, cara. Isso não eram os breaks, era durante a cerimônia.
Não, é engraçado não que ficava aquela expectativa na propaganda, ia rolar alguma coisa, porque, se eu não me engano, nas primeiras foi a do Mortal mesmo, que teve o trailer do Coringa. Aí você ficava, nossa, e agora vai. Aí toda vez que tinha o clique do Nintendo Switch pra falar do Smash, que rolou várias vezes, eu falei, agora vai falar o novo DLC, agora vai falar. Aí chegou, não tinha nada, era propaganda mesmo.
era só propaganda.
Nada de novo, nada revelador.
Aqui, e uma coisa que me irritou muito, aconteceu umas duas vezes que eu me lembro. Eles foram pra um break comercial, ele chamou o break comercial, ficou lá, sei lá, uns 5 minutinhos, 3 minutinhos propagandas. Aí quando voltou, ele voltou, o Jeff voltou, falou, ok, vamos ver aqui um anúncio interessante. Ele chamou outra propaganda, meu. Caralho, aí eu fiquei sentado aqui, puto, comecei a xingar, sabe?
Meta-linguagem, propaganda.
Eu falei assim, pô, você tá de sacanagem, tipo, vocês são otários, nós somos otários, entendeu? Ali eu fiquei realmente pé da vida, sabe? Realmente reclamando, assim. Eu tô aqui assistindo essa propaganda inteira aí, de 3 minutos, pra ver, pra não perder nada na volta, nem sair. Aí você vai me chamar outro comercial quando você volta?
É.
Ai. Vamos ao que interessa, vamos aos videogames, aos videojogos.
Põe a lista aí.
Aqui na minha contagem, viu galera, pra você que tá ouvindo, na minha contagem posterior, ficou 10-9 pro Kenshin. Infelizmente, ele cagou aí em algumas coisas aí. E aí, porra, aquela de Smash lá foi foda. Mas o que faz, sabe qual foi o derrateiro? Qual que foi que definiu? Ele tava empatado o tempo todo, eu tava ganhando, na verdade, o tempo todo, aí você empatou, ficou o tempo todo empatado. Aí lá no finalzinho, no penúltimo, o jogo de ação... É, você foi pro Devil May Cry e eu fui pra Call of Duty e deu Devil May Cry. Aí eu falei, caramba, não acredito. Se alguém fosse voltasse no tempo e falasse assim, olha, você perdeu aquela lá, não é? É Call of Duty que ganhou. Tenta de novo. Eu ia pro Gears, sabe? Eu ia voltar de novo a perder.
Bang, bang, bang. Put my Devil Trigger. Na, 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 na. Oh, sucesso, Devil May Cry.
Nossa, que a música é bem ruim. Vamos aqui pro VR, sem surpresas, né? Nós voltamos pra marcar e nós marcamos, né? Beat Saber, os dois. É bem justo, acho que não tem ninguém hoje em dia. É, ano que vem, né? Ano que vem vai ter o nosso novo Hive Life, ele vai ser o Game of the Year. Eu já tô adiantando, já meu voto já tá.
Cara, tem um ano ainda pra. Pra entrar mais coisa aí.
Pois é, não, mas já é meu voto, já ganhou. Já tô anunciando que já ganhou, já é meu voto. Que eu já tenho esse voto bem garantido. Do Game Awards 2020. Strategy Game, né, o jogo de estratégia. Quem ganhou foi Fire Emblem.
Sucesso.
Foi sucesso, eu tinha ido no Total War. Você ganhou, né, você foi.
Óbvio. Nossa. Simulador de namoro no meio da guerra, é isso aí, mano.
É muito louco, né, mano? E o melhor esporte em Racing Game deu Crash, coisa que ninguém esperava, né? Todo mundo voltando de futebol, FIFA e PES e Crash Team Racing. Tá vendo que a gente não pode ficar se baseando só na popularidade dos jogos, né? Porque às vezes isso mostra que realmente é jornalista votando, não é público, né?
Não, eu concordo, parando pra uma outra visão. Porque, tipo assim, se você pegar assim, o Crash era o que era o mais abrangente pra qualquer público. A Star Sport era nicho, cara.
É, não, sim. Mas eu também concordo. Eu acho que realmente mereceu muito bem. Mas eu não esperava. Melhor música, né? E quem levou foi Death Stranding, e essa só eu descobri. Só eu acertei.
É.
E eu fui Death Stranding. Você votou.
Eu votei no Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts. Eu realmente não joguei Kingdom Hearts, eu nem sei do que se trata, sabe?
Ah, mano, música da Disney orquestrada, é isso, cara.
Ah, então ficou em boas mãos. Teve o McCray não ganhando, eu tava feliz.
Quanto ódio.
Não, velho, a musiquinha é muito ruim, velho. O Devil May Cry é um jogaço, eu acho fodaça. Só que não dá pra ganhar como melhor música, poxa. Melhor RPG? Eu fiquei muito surpreso. Muito. Eu fiquei muito surpreso com o Disco Elysium.
É, eu também fiquei surpreso dele, mas como eu falei, tinha falado antes, ele não é ruim. Ele é um jogo muito legal. É um jogo bem foda. Recomendo bastante que todo mundo dê uma olhadinha. Ele é uma visão bem diferente, é uma parada bem inovadora. É que ao mesmo tempo também não é um RPG, tipo assim, clássico. Mas tem muita coisa que é bacana nele. É, eu achei que... Não achei ruim, não. Achei bem merecido.
Melhor performance. A gente deduziu, né, o Mads, por causa do nome. Ele, lembra que eu falei? Ele é Hollywood, cara. Esse cara vai ganhar, né? Hollywoodiano e vai ganhar. E pai é que ele não foi na cerimônia, né? Então não puderam entregar pra ele no palco.
Pois é, não entendi isso, não.
Ah, ele não foi. Ele não tava lá. Então não foi entregue no palco, né? Porque não faz sentido você ir lá e chamar alguém que não ia estar lá. Como é que podia alguém podia ter representado ele, né? Tipo, qualquer, outro produtor da Kojima Production, do Death Stranding, podia subir.
Pois é.
E pegar por ele. Igual que o mesmo aconteceu pelo Kojima, lembra?
Kojima, e tipo assim, na maioria desses prêmios, quando a pessoa não tá, tem um vídeo pré-gravado, caso ele tenha ganho, aí mostra no telão o vídeo. Não entendi também não, achei...
Estranho, não tem... Tipo assim, porque é uma das mais importantes categorias. Uhum. Simplesmente foi entregue lá nos bastidores, foi só falado, assim.
Pois é.
Que é uma pena, porque os outros estavam presentes e, tipo, mó prestigiado tava lá, né?
Eu digo que o surubão do Kojima pós-evento tava lá todo.
Tava lá todo, tirando médio, tava todo mundo lá, mano. Então foi muito estranho eles não terem feito, sei lá. É uma das categorias mais importantes que o povo mais... gosta de acompanhar.
Pois é, ele devia estar em gravação de alguma coisa.
Mas eu tô falando assim, o problema não é ele não ter ido, é a decisão de não ter entregue no palco.
Né?
Porque como eu falei, qualquer pessoa do Kojima Production, assim, podia ser um outro produtor desconhecido. Qualquer,
o diretor de dublagem, lá, cara, sei lá.
É, podia alguém subir lá e pegar o prêmio em nome dele. Enfim, né, vai entender. Você tá vendo? Essas decisões estranhas que The Game Awards vem tomando, que sei não. É, jogo como serviço, né, eles chamam de ongoing game. É, quem levou foi Fortnite.
É óbvio.
Se surpreendeu? Ninguém se surpreendeu. É que tinha Final Fantasy. Mas o meu voto, velho, eu acho. É foda, não. A Epic Games tá realmente fazendo um trabalho incrível. Porque eu tinha votado no. Assim, que eu queria. Eu tinha votado no. Rainbow Six, Siege. Porque eu acho que a Ubisoft tem 1 milhão de defeitos, cara, mas esse não é um deles. Sabe, jogo como serviço é o modelo de negócio deles principal e eles sabem fazer isso muito bem.
Sim.
Narrativa, a melhor narrativa. Quem ganhou foi Disco Elysium e aí eu também fiquei realmente surpreso porque aí mostrou que o jogo veio, mostrou porque veio, sabe, foi um papa títulos, porque, poxa, contra Control, contra Death Stranding, contra Outer Worlds, que foram os jogos muito mais aclamados, né, eu mesmo votei em Death Stranding.
Agora, né, vai ganhar notoriedade, vai entrar dinheiro, vamos ver o que eles vão entregar no próximo.
É, no próximo trabalho deles, né? Você acha que eles lançam uma sequência?
Sequência dois, não, eu não cheguei a dar final nele, eu não vi se tem gancho pra uma continuação. Eu acho que quem jogou falou comigo que era fechada a história, acho que não tinha. É, mas pode ser algo no mesmo jeito, tipo, que nem a produtora do Transistor, do Baixo, né? Que é tipo, é quase praticamente quase o mesmo jogo, com narrativa diferente, com outro cenário. Pode fazer do mesmo jeito.
É uma outra IP, mas é o mesmo estilo de gameplay, né?
Pode ser também.
Importa mais que o nome.
É, do daqui a pouco a Microsoft compra.
Tá errado, não. Se eu tivesse lá no lugar do tio Phil, faria o mesmo. Melhor multiplayer, esse eu fiquei feliz por ter ganhado. O Apex Legends. Você votou em quem?
Acho que eu votei no Tetris.
E eu fiquei surpreso, velho. Mas eu gostei, tipo assim, eu achei super merecido.
Sim.
Porque eu acho que eu tinha comentado isso, né, no Bolão. Falei, cara, ele é muito bom, sabe? Porque ele é só mais um Battle Royale. Ele veio um pouquinho da tarde, no time. E não bombou do jeito que... Ele até bombou no início, né, mas depois não se mantém.
É, mas é porque é questão de vacilo, né?
Porque eles tiveram a faca e o queijo na mão, né? E não cortaram.
Exato.
Porque eles tiveram a popularidade. Eles tiveram o primeiro boom, que é o difícil. Você ter o primeiro boom, o primeiro produto de estouro. E aí, às vezes, eles injetaram conteúdo.
Demorar, sabe? Deixou esfriar.
Deixou esfriar e deixou o Fortnite de novo pegar outro embalo. Fortnite copia o que tem de melhor de todos, quase tudo do PUBG. Tá lá, já pegaram todos os esquemas de ping, do Apex, já copiaram. Eles copiam tudo que é de bom dos outros jogos. Sabe, do Elysium também.
Não, mas tá certo. Não precisa reinventar a roda.
Tipo, quando eles conseguiram aquele boom, por que eles não olharam pra Epic? O que a Epic faz muito? Ah, manda conteúdozinhos rápidos, semanais, direto. Sempre pequenas atualizaçõezinhas e deixa sempre tendo coisa nova pra instigar a pessoa a ficar voltando, a mantê-la. Eles passaram muito tempo sem...
Exato.
Aí você falei, caramba. Melhor mobile. Essa aqui é uma categoria boa. Que deu básico, deu óbvio, né? Deu Call of Duty, esse aí nós dois marcamos. Esse aí não tem nem o que comentar, né, cara? Os outros jogos não tinha mesmo... Eram jogos interessantes, eram jogos legais, mas a concorrência ficou desleal, né? O estúdio AAA fez uma versão do jogo dele pro celular.
Não tem como. Foi uma grande aposta, muito dinheiro envolvido, muita tecnologia envolvida, muito estudo, e os caras lançaram, assim, um jogo sem erros. Foi sem erros.
O melhor jogo independente, esse aqui todo mundo ficou surpreso de novo. Nessa altura do campeonato eu já não tava mais surpreso. Porque, né, o Disco Elysium já veio trazendo muita coisa pra lá. Mas a gente ficou, e eu botei de acertar. certeza que o Ganso Maluco ia chegar ganhando isso aqui.
Pois
cara.
É.
Porque ele... E o que você achou, cara?
Não achei ruim o resultado, não. Não foi o que eu coloquei, né? Não foi o que eu apostei. Postei no Ganso. É, até fiquei feliz que depois, né, anunciou, né, que o Goose Game vai sair para outras plataformas depois, então não perdeu tanto assim. Não, eu falei, o Disque Elysium também é um, foi uma surpresa, mas uma surpresa grata também, então estou tranquilo.
É, assim, desses aí, os outros, é, eu acho que o Baba Ziu é realmente... um jogaço, assim, ele é muito inovador, sim, né, cara? É um jogo único. Eu achei ele incrível. Eu não sei se ele tem um apelo tão grande, mas ele foi realmente algo único. Outra coisa que eu achei muito bom, que eu ficaria feliz se tivesse ganhado, era o Katana Zero. Também achei um jogo muito legal.
Ah, sim, sim. Mas ficaria feliz também. Eu quero minha continuação. Cadê?
É, agora, isso daqui é pra gente aprender que popularidade não, nem sempre vai dar o vencedor. E um cara me falou uma coisa que falou assim, não, eu fiquei feliz que o Ganso não ganhou. E eu concordei com ele, porque ele falou assim, porque o Goose Game, ele é um jogo que, ele não é um bom jogo, ele é um jogo que memetizou, por causa disso explodiu de popularidade, mas ele não é um bom jogo.
Não, ele é
muito
um...
muito bobo, muito simples e com muitos defeitos, sabe, de design e uns bugs estranhos, então assim, ele é um jogo que... memetizou e
quando... É, é um jogo brinquedo.
Então, assim, faz todo sentido ele não ter ganhado, e que bom que ele não ganhou. Eu acho que, assim, o grande mérito e o grande prêmio, o grande troféu que eles levaram, é a indicação, sabe? Eles já podem colocar no currículo, o jogo indicado como jogador independente de 2019. Isso aí já é merecido, uhum, pra eles, e tá muito de bom tamanho. Não seria justo você tirar esse prêmio do Katana Zero, do Baba Ziu, ou do Disco Elysium, você dá pro News Game. Que são esses três jogos, são jogos incríveis. Sabe, um é super inovador, o outro é um jogaço, e o Disque Elysium também é um outro super inovador. Eu concordei, falei, não, tá certo.
Uhum.
Melhor jogo pra impacto. Essa você acertou, hein? Deu Grease.
Grease é maravilhoso. Visualmente falando, narrativamente falando.
Categoria, sabe? Uhum. Tipo, tirando Life is Strange, que eu não sei o que tá fazendo aqui, qualquer um dos outros que ganhasse tava em boas
sim,
mãos.
Sim, sim. É a categoria põe a mão na cabeça aí.
Direção. Essa aqui eu fui quente, acertei, né? Coisa de mão.
Uhum.
O Death Stranding. E se eu te falar que Resident Evil foi uma decepção pra mim, eu achei que ele merecia várias coisas aí.
Pois é.
E tanto que foi a minha aposta pro Game of the Year, de tão bom que eu achei. Tanta gente que tava apostando. Ele ganhou o Joystick Awards como Game of the Year no mês anterior. Isso já serviu. Se não me engano, o Joystick Awards ele é 100% público, né? Ele é 100% de votação. Então mostra a força que ele tem.
Pois é.
E ainda assim.
Uma tristeza, uma tristeza.
Uma decepção, viu, cara? Eu não ter levado nada. Fresh Indie Game, que é o jogo de debutante, uhum, né? Primeiro jogo que o estúdio levou. É aqui, era como eu te falei, nessa altura do campeonato, já sabia que o Disque Elysium tava papando tudo. E já não fiquei mais surpreso de ter levado mais essa.
Ah, não, esse aí, é, tava o grande papão da noite, foi o Disque Elysium, grande surpresa, grata surpresa, merecido.
E eu de novo voltei no Goose, no Ganso lá, na House do Ganso. E, perdi, né? Pra variar. O melhor fighting game, nessa aqui eu fui certeiro, né? Porque eu fui pelo...
Uhum.
Como você viu, né? Os meus chutes são sempre bons nos mais populares. Vai que vai papar tudo. E nessa deu a mais popular. Por isso que eu perdi essa merda, tá vendo? Tá vendo eu acreditando no coração das cartas? Não, eu fui no blockbuster de tudo, aí me ferrei. Você botou em qual?
Fui no Smash.
Fui no Smash também. Os dois marcantes. E vamos falar dessa polêmica? Melhor fighting game?
Ah, não. É tipo... Se falar assim, se falar de uma maneira analógica, digamos assim, com várias cores, várias vertentes, é dessa discussão. Mas se for uma parada assim, binária, se é ou não é, é. Entre sim e não, é.
É, não, calma lá. Eu acho que não cabe discutir se Smash é um fight game. É um fight game. Tem dois personagens lutando contra um, uhum, outro, mais, né? Mas tem personagens lutando contra o outro. É, pelo amor de Deus, gente. Não vamos discutir esse tipo de coisa. Não chega a ser idiotice, sabe? É igual não discutir se a Terra é plana, se a Terra é redonda. Nós não vamos fazer esse tipo de discussão, uhum, aqui. Vamos, Kenshin? Porra. Então, é um fight game. Óbvio que é um fight game. Agora, a discussão que eu tava querendo propor é se ele realmente é o melhor fight game do ano. Porque todo mundo... E tudo assim, não todo mundo, né? Tem gente que realmente gostou, mas... a grande maioria das pessoas no Facebook, no Twitter, tá falando, cara, ele não tem como ele ser um fight game melhor do que... Muita gente tava falando muito de Samurai Shodown, que eu fiquei surpreso. Muita gente gostou bastante de Samurai Shodown. Mas eu achei que Mortal Kombat que ia acabar sendo a preferência do público, mas Samurai Shodown dividiu muito. Mas todo mundo tá assim, como é que num jogo de luta melhor que o Mortal Kombat ou Samurai Shodown? Ele é um jogo de luta com maior sucesso.
Tem um tanto de coisa pra levar em consideração que quem joga vê apenas o jogo, não enxerga. É um jogo... uma coisa assim que o pessoal quase não enxerga. Quando ele é abrangente. O quão qualquer pessoa consegue pegar e jogar. O pessoal não vê isso. Mortal não é tão aberto assim. Street Fighter V não é tão não assim. É Tekken não é assim. Samurai não é assim. Soul Calibur não é assim.
Eu sou um saco de pancada.
Meu, que jogo que você consegue pegar, aprende uma... Óbvio que ele tem uma parada mais avançada, que você demora um pouquinho pra você aprender, mas pra você pegar, pra você, tipo assim, saber jogar, cara, é minutos. Isso aí o pessoal não conta. Questão de ser um jogo também, questão assim, de violência pra todas as idades, também o Smash conta. Então, pra gente que é mais hardcore, realmente, eu dou toda a razão. Smash não é um jogo pra galera... Ele tem seu nível hardcore, sim, mas no geral, assim, comparado a Tekken, a títulos mais adultos, não sei. Mas são tantas coisas que o Smash consegue se sobrepor ou ser o único comparado a todos os outros jogos de luta, entendeu? Questão de comunidade, questão de... Óbvio que o online dele no início não era lá essas coisas, porque a Nintendo não sabe fazer online. Tá, hoje está jogável o online do Smash.
Tá mais ou menos estável, tá?
Hoje tá tranquilão. Questão de DLC, de suporte. Então, tem um tanto de coisa assim que é onde o olho não tá olhando, que é onde o Smash, sabe, ele corre rápido, entendeu?
Pro meu gosto, Samurai Shodown devia ter ganhado. É o jogo que eu mais gosto. E eu acho também Mortal Kombat um jogo de luta, um fight game melhor que o Smash. Mas eu não acho que não foi merecido, não, sabe? Eu acho que o Smash, pelo sucesso que foi, sabe? Pelo tanto que ele mobilizou, pelo número de atualizações, pela atenção que a Nintendo tava dando pra ele. Não é do meu gosto, não é do meu feitio, mas, cara, ele surpreendeu até a mim quando eu vi o jogo, sabe? Assim, caramba, tá muito bom, velho, tá muito melhor. Eu achei que o Smash ia viver a sombra eternamente do Melee. Você lembra do Melee? Que não interessa quantos Smash vão ser lançados, o Melee vai sempre ser o melhor, sabe? E não, a Nintendo conseguiu, finalmente.
Exato.
Sabe, deixar o Melee de lado e o Melee ter que sumir das competições e agora eles têm o carro-chefe, né? Carro da vez. Então eu acho que é super merecido.
Eu acho. Deixa eu falar. Vê micro, vê macro. Vê o maior. Vê tudo que ele que o Smash representa, que eu falei, de tudo. Mesmo assim, com outros títulos tecnicamente, digamos assim, eu vou até dar razão, tecnicamente melhores, mas o Smash, ele representa muito outras coisas. Ele ganhou na quantidade de medalhinhas, assim, digamos assim, do que técnica, do que... Entendeu? Até porque tem muitos jogos aí, por exemplo, o Mortal, mano, olha, é um jogo bom, mas ele tem muito defeito. Pra quem é hardcore, sabe o que eu tô falando. Pra quem pega pesado. Tem muita coisa que o balanceamento, frame, toda vez que você vê eu que acompanho a cena de jogo de luta, toda vez aparece alguém mostrando um bug maluco que quebra o jogo todo.
Mas sendo honesto também, se tem um ponto que o Smash se destaca, não é pelo balanceamento.
Não, nunca,
né?
Foi. Porque nunca foi.
Tem muito.
Nunca foi. O Sakurai já falou. O Sakurai já falou muito tempo atrás que ele procura a diversão. Que fala que balanceamento, essas coisas, não é o foco. Apesar que ele mesmo, ele faz isso quando dá. Quando ele acorda de bom humor, fala, vou balancear a baioneta. Aí ele fez, sabe? Então, quando ele acorda de bom humor, ele faz, mas realmente não é o foco. O foco é deixar o jogo mais divertido possível. Até porque é feito pela Nintendo, e Nintendo, né, que é a empresa que, né, no polimento, na perfeição. Realmente, quando tem um bug, alguma coisa assim que não tá rolando, assim, é raro. Normalmente o jogo já é pra vir, já vem polido, já vem perfeito.
Próxima categoria, melhor time de esportes. Aqui nós rodamos, porque assim, simplesmente saiu chutando randomamente, e claro que ninguém acertou nada. Ganhou a G2 Esports, e eu tinha votado no time Liquid, eu acho, você também? Qual foi? Pois é, não temos nem o que falar aqui, né? Parabéns pra eles. E é isso aí. Time, o G2 é o quê? League of Legends. E aí eu fui, a minha lógica é o quê? Vou votar no CSGO, é o que eu acho que tá crescendo muito, é o que sempre tá muito top, né? Rodei, né? Como a gente vai ver aí mais pra frente.
É, eu sou meio por fora de coisa de time, de esportes. Pouco eu sabia, eu chutei.
Pois é, eu conheço um pouquinho de CSGO e o que acompanha mesmo é Fight Games, então o resto eu fico, eita, não sei nada. O próximo foi o melhor eSport player, né, o melhor jogador de eSport. Aí eu de novo fui lá na minha, vou jogar no CSGO, vai no CSGO. Uhum. E você também, né, você também jogou no Sinatra do CSGO, dançando, que foi o jogador de Fortnite, o Guga, Guha, sei lá como se pronuncia. Ele que ganhou, o Caio. Aqui nós deu bom pra nós, hein? O melhor esporte host, nós chutamos certinho na pinta. Ganhou a menininha lá, que eu imagino que seja mais simpaticazinha. Foi só por isso que eu não conheci um deles. Eu falei assim, eu acho que essa menina aqui, acho que ela tá com carinha que ela é mais simpática, ela vai ganhar esse ano. E ganhou, nós dois marcamos. Então, pro meu azar, né? Por que você não jogou neutro?
Não, não, não.
Essa premiação de tanta importância.
Mas não, eu
que
mesmo.
Isso?
Eu não,
vai, fala aí.
Eu não manjo,
dois centavos
eu não manjo
aí,
absolutamente
poxa.
Nada. Eu não. Host internacional? Não, é que eu não manjo mesmo.
Putz. Melhor e-sport. Game of the Year, né? O jogo do ano do e-sport. Quem ganhou? Acho que você ganhou esse aqui, hein?
Uhum.
Você foi no LoL e você levou. E eu fui no... De novo, a minha tendência de não mais popular, fui no Fortnite. Rodei. Acho que foi aqui, na verdade, que eu perdi, viu? Eu fui seguindo esse negócio de ser mais popular.
Não,
mais
o LoL popular, é sucesso sempre, popular. Né? Eu falo, não tem... Gostando ou não gostando, não tem como negar que é um jogo gigante, que a Riot Games dá um suporte gigantesco. Toda hora tem... E tanto que nesse evento, né? Teve várias, né, intervenções de coisa nova, né? Envolvendo o mundo do LoL. Que vai ter jogo falando do lore, vai ter anime, vai ter tudo, vai ter um tanto de coisa.
A Riot Games, ela decidiu que ela não vai ser mais monogame. Ela vai fazer outras coisas.
Isso é sobrar dinheiro. Sobrou dinheiro, não. Vamos fazer tudo.
É, mas aqui, vamos ser honestos. Sobrou dinheiro há muito tempo, mano. Eles aí que deu na cabeça lá do CEO, agora falou assim, quer saber?
Não, mas é muito tempo.
Vamos fazer.
Eu tenho certeza.
Não foi uma decisão financeira. Isso foi uma decisão financeira. Agora a gente tem recursos pra fazer.
Eu tenho certeza, Davidson, que tipo, esses projetos todos, que deve ser o quê? Uns 5, 6 projetos simultâneos. Um dos meus amigos que foram no, na Comic Con Experience e foram lá ver o Wild Rift, né? A versão pra celular. Tá pronto. O BBR é só fazer personagem mesmo, que, tipo assim, a mecânica toda tá pronta. É um jogo que tá polidamente, assim, mesmo a versão de demonstração que tava lá, com pouco personagem, falaram que tava pronto. Tinha que nada mexer, deve tá faltando só o personagem, balanceamento, enfim, cara.
É só manter o balanceamento e lançar mais personagens, né? O Esport Coach... Ah, olha só, eu chutei o cara do G2 Sports. Do G2 Sports, do G2 Sports. Eu devia ter chutado dessa categoria neles ou na outra. Cara, porque eles ganharam a outra. Não nessa. Você votou em quem? Você lembra?
Deixa eu ver aqui na lista aqui.
Adrian.
É,
votou no Adrian.
É.
Primeiro lá do Liquid. Você falou no Liquid também.
A gente não manja nada. Somos.
Mas sabe o que é foda? Você foi certo, foi CSGO. Só que foi outro cara do CSGO que ganhou. aqui, porra. Criador de conteúdo do ano. Ganhou o Michael Skrzyzak. Eu tinha votado, acho que foi...
Acho que eu votei no Ewok. Porque eu sou fã de Star Wars, então...
Melhor suporte de comunidade. Que esse aqui é bem...
Uhum.
Uma área bem cinza, né? Porque é reconhecimento de um jogo por ter se destacado pelo suporte da comunidade. Mas quem... Mas então, a gente tá falando
da empresa.
Da empresa. Sabe, isso pra mim ficou uma... Mas não ficou meio uma área... Porque o nome, a descrição tá lançada, é reconhecimento a um jogo por se destacar pelo suporte da comunidade, community support. Transparência e responsabilidades? O que é responsiveness?
É, responsiveness é tipo resposta rápida, né? Tipo, olha, tem problema, eles resolvem.
Ah, te dá a resposta?
É a empresa.
Então
é empresa. É mais eficiente.
Então está errado. Está errado, porque a Band não mereceu, não. Se quem mereceu aqui é Fortnite. Ou, como eu falei, Tom Clancy. Eu acho que realmente são as empresas que realmente reagem a tudo muito rápido. A EA com a Respawn com a Apex Legends foi uma piada. A Square com Final Fantasy XIV finalmente teve um ano bom, mas, né, não foi também nada super, nenhum super assunto. Então, o que você achou? Você acha que merecido a Band? Você acha que você gostou
disso? O Destiny 1 teve um suporte bem bacana. Eu não tô falando Destiny 2 não, porque eu não joguei o Destiny 2, mas pelo que eu joguei do Destiny 1, teve conteúdo, teve tudo. O Destiny 2 também tá com muita coisa também, não parou de soltar. Apesar que parecia mais uma medida desesperada do que de boa vontade.
Não foi uma medida desesperada, porque como eles se saíram da Activision, né, separaram, botaram o jogo nas outras plataformas, então eles meio que transformaram o jogo em um free-to-play. Eles tiveram que lançar um conteúdo extra pra business, né? Eles tinham que ter um modelo de negócio, eles precisavam ter uma DLC pra vender. E foi desesperador, porque eles não tinham conteúdo nenhum. Eles não podiam simplesmente pegar o jogo que já tava pronto lá na Activision e simplesmente botar na Steam ou nas outras plataformas e não acrescentar nada.
É.
Por isso que eu não acho que a empresa mereceu. Porque por isso foi aquela minha pergunta. Foi a comunidade? É o suporte da comunidade? Por isso que eu não tava me entendendo. Porque se foi, tudo bem. Pode até ser a comunidade do Destiny Song. É realmente muito forte. Agora, se é pela empresa, cara, por que que ou a Ubisoft ou a Epic Games não ganhou? Não faz sentido. Para pra pensar no ano desses outros jogos. O que que não foi melhor que Destiny 2?
É, deve ter algum... sinceramente, não tenho a mínima ideia. Mas é o que eu falei.
Pois é. Ai, falou o áudio, design de áudio. Aqui quem ganhou foi Call of Duty. Eu acho que eu acertei essa, hein? Deixa eu ver. Eu ganhei, yes. É, esse eu fui.
Uhum.
Quente, você também, maldição. Você tinha votado na Ubisoft,
sim,
né?
Sim, sim. Eu votei na Ubisoft por causa do Rainbow Six.
E você foi seguiu e se fudeu comigo. E agora, pelo menos, a gente acertou o Call of Duty. Realmente, o design de som é impecável. É o barulho de arma mais, sim, foda que eu já vi no FPS.
Eu falo até mesmo pro mobile, é foda o som.
Direção de arte tá aqui, também outra que eu fiquei bem, bem decepcionado. Mais ou menos decepcionado, porque quem ganhou foi o Control. E não que o Control não é foda, porque realmente merece. Control é um conceito de arte, sim, muito foda. Você,
sim,
jogou?
Eu comecei a jogar ele.
Mas você não gostou? Não é realmente, sim, muito, sim, bonito. É um conceito de arte, de um lugar bem cinza, onde tudo é destruível.
Sim, sim.
É muito foda, sabe? Não é pra falar, tipo assim, não é algo absurdo eles terem ganhado. Mas é que a concorrência era muito forte.
Eu tinha, se não me engano, eu votei no Gris de novo, né? Que era, né, era arte, era aquarelado. Eu achei bem bonito. Mas o Contra também eu não reclamo também, não. Eu achei bem legal.
Também não, mas é porque realmente eu achei ou Gris ou Death Strange, sabe? Ou Sekiro. São ambientações e conceitos artísticos pra mim. Todos esses três que eu citei são muito mais incríveis do que o Contra. O Contra é muito bonito, mas ele até... sei lá, ele é meio cinza demais, ele é meio simples demais, eu não sei, viu, cara? Mas é merecido, é muito foda. Control é muito foda, então choramingar demais as pitangas, né? No próximo jogo de aventura, melhor jogo de ação barra aventura, né? Sekiro ganhou, e foi aqui que eles deu a pista pra gente, né? De quem ia ser o melhor jogo do ano.
Eu achei também merecido também, não é porque eu votei em outro que não merece.
Não, você votou.
Foi no Resident Evil.
Você foi no Resident Evil, né? Pois é, eu fui acho que de Death Stranding. Mas realmente eu queria que Resident Evil tivesse ganhado. Tanto que Resident Evil era o meu voto do coração. Eu fui no Death Stranding achando que queria só marcar, só fazer um score. É que é um jogo que eu acho que o Resident Evil... é uma categoria que o Resident Evil merecia ter ganhado. Próximo jogo de ação. Né? Battle Royale. Cara, eu tenho uma crítica bem forte na presença de Apex Legends nessa categoria. Eu não acho que um Battle Royale deveria ser enquadrado...
Tem ação,
tem ação, mas não é... Tem ação, mas... tudo tem ação, sabe? Todo RPG tem uma ação. A gente não pode... não é o core do jogo.
Não é ação.
O core do jogo é sobrevivência. É você
não,
se
esconder, tem ação, tem tiro, tem movimentação, tem poderes.
Mas tudo tem. Tirando point and click, tudo tem. Às vezes até point and click tem. Você aponta e aperta lá porque é pro boneco atirar lá. Pode considerar isso como critério pra considerar um jogo de ação. Devil May Cry é um jogo de ação. O Hack and Slash é o core. É a base do Gears, é a base do Call of Duty, é a base do Devil May Cry, sabe? É a base do Metro. Sei lá, eu tenho minhas críticas aqui. Mas eu tô puto, é só porque você ganhou por causa dessa categoria aí. Caramba, viu? Mas vamos falar um pouquinho dela. O que você achou do...
Mano,
Devil May Cry?
Falei, eu apostei nele, que eu sabia.
Qual que era o seu voto do coração? Você queria que ganhasse? Se você fosse um...
Eu teria.
Você teria votado nele?
Teria.
Teria? Ele ia ser o voto do coração e o voto
pra
ganhar.
Devil May Cry 5, o único DF dele é que ele acaba. E nem tanto. Ele tem uns modos extras ainda, mas eu já terminei eles já. É um jogo... bem bacana. É o mesmo Devil May Cry de sempre? É a mesma feijão com arroz? Desde o Play 2? É. Mas é ruim? Não é não, mano. Não é não. É o grande retorno aí, né? Depois do DMC, que não era ruim. Não achava o DMC ruim.
Ah, olha, o DMC, na minha opinião, eu joguei ele. O DMC, pra mim, é um dos melhores hack and slash que eu já joguei, com os piores personagens que eu já joguei.
Isso faz totalmente sentido.
Tipo assim, é o melhor... Eu falava assim, até o Devil May Cry 5, que eu não joguei ainda, então não posso falar, mas eu sempre falava assim, é o melhor Devil May Cry com Dante que ninguém queria. Então, ficou essa coisa ambígua.
Exatamente.
Tipo, Rage pro lado, tem muita gente que gostou do pro outro. Sabe que jogo eu joguei recentemente? Eu nunca tinha jogado Bayonetta. Eu joguei o primeiro, Bayonetta. Eu terminei ele ontem, em poucos dias. Eu terminei ele ontem. Você jogou já?
No Play 3. Eu joguei lançou, a pior versão ainda.
Nossa, é terrível mesmo a versão do Play 3. A versão de consoles daquela geração é terrível. Bayonetta não foi feito pra aquela geração. Ele não foi pra rodar no console. Tanto a do Play 3 quanto a do Xbox, que é uma versão muito melhor que a do Play 3, é muito ruim, velho. Roda muito merda. Eu tava vendo a comparação no Digital Foundry e, nossa, sabe, eles fizeram um jogo, literalmente eles fizeram um jogo, a Platinum fez um jogo que não rodava no console.
Estava no futuro.
Eles fizeram um jogo pra geração seguinte. É. Eles não tinham processamento pra aquele tanto de ação frenética, tanta coisa explodindo e acontecendo ao mesmo tempo, aquela bagunça, não dava conta. O jogo ficava 100% do tempo abaixo de 30 FPS, tipo, nas duas versões. No PS3
isso, aí
só
depois
era mais
saiu baixo. O 1 e 2 pro Wii U, que é melhorado, né? E também saiu também pro Switch, o 1 e o 2.
E saiu pro PC, né? Eu joguei no PC. O PC, a versão de Steam. Tá sensacional, tá 60% travadão, tudo muito bonito. Tá perfeito, o jogo tá muito bom. Mas eu sou bem crítico, viu? Eu achava que ele era muito melhor do que ele é. Eu gostei muito, eu joguei ele todo até o final, tanto que eu nem dropei ele. Ele é muito divertido, é muito bom. Mas eu tenho muitas críticas, sabe? Ele é um jogo que tem muito defeito, meu Deus. Aqueles minigames bobos, sem noção. E aquele negócio dele ficar querendo te pegar no meio da cutscene pra te dar hit kill. Eu pensei, que caramba! Quem foi que fez o design dessa merda?
O careca maluco do Twitter, o Hideo Kamiya.
Pois é, mas ele não tava na geração passada, não. Ele tava aqui na era do PlayStation 2, né? Que as interações
da
cutscene, Quick Time Event, ele tava achando que a gente ainda tava na era do Quick Time Event, né? Tava não, caramba, já tinha passado isso aí, já tava datado esse negócio. É só o que ele faz, né? Ele bloqueia todo mundo que reclama. Ai, ai. E vamos para o jogo do ano, e quem ganhou foi o nosso queridíssimo Sekiro. Qual que você votou?
Eu votei... Foi no Smash. Sou um herege.
Foi no Smash, né? Eu sou um herege. eu fui quente na minha... Aqui eu votei com coração, achando que o Joystick Awards... Acho que o Joystick Awards ele me influenciou a achar que a gente viu dois tinha chance.
Também falei mais uma vez, apesar de ter votado em outro, não achei ruim. O Sekiro é... Foda, é um jogo bom pra caceta.
Foda. Não, é bem entregue. Dá orgulho, você pode falar assim, não, o melhor jogo de 2019 é sério. Tipo, você não tem vergonha de falar
exato,
isso, não veio
então,
um bizarro, sabe?
É bonito, é um áudio, visual, história, mecânica.
Mecânica é lindo, é.
Não tem erro, não tem erro. Então, merecido. From Software merecia levar um... prêmiozinho pra casa?
Ah, já é o segundo, né? Eles ganharam o Ação e Aventura, eles levaram também. Foi lá que na hora que eu vi, falei,
Eles chegaram a ganhar também um outro prêmio também com o Bloodborne também, na época, não ganhou?
Puxa, não vou lembrar não. Não sei. Provavelmente. Mas não foi Game of the Year,
lembro.
Não foi? Eles não ganharam, né? Mas você tá falando do...
Eles ganharam alguma coisa com o Bloodborne, se eu não me engano. Ah, não, ele ganhou o BAFTA, agora que eu vi aqui. Fiz uma cola aqui. Eles ganharam o British.
Ele foi nomeado como melhor jogo do ano.
Ele concorreu, né?
Ele concorreu.
É que ele ganhou foi no British Game Awards.
Então mereceu, né? Foi um retorno bacana pra FromSoft, que passou em branco, né? Com Bloodborne. Foi bem merecido. O que você achou dos outros concorrentes do Game
of Day? Ah, mano, só me relembro. Tinha o Smash, tinha o Death Stranding.
Smash, Death Stranding, Control, Resident Evil 2 e The Outer Worlds, que eu não sei o que tá fazendo aqui. É um jogo bom, mas o melhor jogo do ano pra ser considerado ser o melhor jogo do ano? Poxa, não dá.
Ah,
tá
não.
Forçando a mão.
Eu achei ele é muito bom.
Você acha que ele...
Eu acho justo no mencionador do Outer Worlds. Mano, ele tecnicamente... O o Fallout que deu certo. Não, não, dos antigos não, falando dos novos mesmo, essas carninhas que anda lançando aí. Então eu acho bem. Não, é um jogo maravilhoso, cara. Um jogo maravilhoso, recomendo a todos.
Você vai falar mal de Fallout 76?
Com certeza.
Não vai falar mal, né?
Com certeza que eu vou falar. Mas todos, mas só voltando. Todos os nomeados eu acho que foram, sei lá, bem nomeados, eu acho que.
É, não, pra mim também. Qual a única sessão do Outer Worlds, pra mim, eu acho que não merecia. Todos os outros aqui, tipo, nossa, 100%. Então, isso mesmo, é só pra lembrar aí, pra mostrar pra todo mundo, né, a força que a Game Awards tem, que ele conquistou nesses últimos anos. Esse evento, ele surpreendeu mais uma vez, porque eu não esperava ter um aumento de 73% na audiência. Eu achei realmente algo surreal. Eu espero que eles não façam merda com todo esse poder que eles têm na mão, com toda essa relevância, né? Vai começar a ser aquela apresentação que você vai querer saber o resultado e não vai querer assistir. E isso é muito ruim. As pessoas não se interessarem por assistir, foi isso que começou a destruir a relevância do Oscar. O Oscar continua sendo o Oscar, né? Pelo que a gente chama de Game Awards, o Oscar dos videogames. O Oscar ainda é a referência, mas ele perdeu muita relevância. O povo parou a se importar pra quem eram os indicados. Então, quando isso aconteceu, foi aí que eles realmente pensaram: opa, pois é, a gente tem que acordar, tem que fazer uma coisa diferente. Passado aqui um tempo, a gente começar a não se interessar por assistir o Game Awards, porque...
É, as pessoas têm que lembrar que, apesar de, assim como o Oscar, né, que eu chamo que é uma grande roda de punheta da imprensa, tem que lembrar também que é um show pro público, sabe? Tem que lembrar que tem pessoas assistindo, pessoas que vão comprar, sabe? Pessoas que vão ver um jogo assim, que nem teve, a maioria dos todos os ganhadores tiveram promoção nos marketplaces, né, PSN, Live, tudo quanto é canto aí tiveram, e muitas pessoas compraram, sabe? Por exemplo, eu comprei a versão digital do Sekiro, que tava em promoção, eu comprei. Então, tipo, mesmo eu tendo já o físico eu já até vendi já.
Ah, tá, então você, tipo, recomprou, né?
Pelo menos na PSN teve lá que era Game Awards, aí todos os jogos dos nomeados e os vencedores estavam com promoção. Tem que lembrar quem que faz essa indústria rodar. Imprensa é importante? É muito importante, sim. É ela que faz a informação chegar nos compradores, mas teve jogo aí também que, tipo, não precisou de imprensa. Tipo, Disco Elysium. Disco Elysium, mano, eu juro pra você, foi quase um boca a boca.
É, e foi o grande papa prêmio
então,
do,
se não for
do ano, da noite. Se eu não me engano, então, foi.
Se as pessoas não enxergarem a premiação como uma vitrine, então não vai ter comprador, não vai ter público. Realmente, botar isso numa versão mais digerível, se a palavra é palatável.
Palatável.
Senão vai virar um PC Game Show da E3, que pra quem lembra é uma coisa maravilhosa de ruim.
É super legal você depois ir lá e ler um resumo do que teve na PC Game Show. Mas ninguém quer assistir aquilo. E eu acho que o The Game Awards não quer virar aquilo, não quer? Acho que não, né? This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Muito obrigado mesmo. Segue a gente, olha todas as plataformas, nós estamos aí disponíveis, tanto no Spotify quanto no iTunes. Compartilha aí, porque ajuda muito. Agradecer também o Keixin, mais uma vez aí, mais uma participação.
Até ano que vem,
né, nós vamos fazer mais um ano que vem. Você virou, eu acho que você já virou agora aí, embaixador oficial do The Game War. Vem falar de jogo comigo todo ano.
Yes!
Valeu, obrigado aí. E galera, não se esqueça. The Cake is Alive. And the science gets done, and you make a neat con for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who